Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 15. Fraternidade. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que o favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Comentários sobre a mensagem Fraternidade. A mensagem de Jesus, que é dirigida, foi e é dirigida a toda a humanidade, humanidades que se sucedem, que se renovam. Ela é sempre um apelo permanente à fraternidade entre todos os homens, irmãos, amigos ou inimigos. Amai-vos uns aos outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama ao teu inimigo. Faça aos outros o que gostarias que te fizessem. Mensagens de Jesus são todas fórmulas com um fulcro no amor, no entendimento, na compreensão, na fraternidade. E esses ensinamentos foram repetidos sucessivamente em todos os evangelhos. O Consolador, que foi prometido, foi enviado pelo nosso Mestre Jesus, e que já se encontra entre os homens, a doutrina espírita, ela reproduz, ela enfatiza esses mesmos ensinamentos. E ela procura despertar as nossas almas para as fontes do bem, que todos nós possuímos, em desenvolvimento ou em germe. As vidas que se sucedem com a finalidade de ascender continuamente cada ser espiritual, elas são oportunidades repetidas que Deus oferece para nós aprendermos o amor fraterno entre as criaturas. Aqueles de nós que já despertaram, que já reconheceram a necessidade da vivência do que foi, do que é o maior dos mandamentos, o amor a Deus e ao próximo, se tornam não apenas praticantes desse amor, mas também se tornam auxiliares da obra divina para implantar a fraternidade legítima entre os homens. A tarefa que compete a cada um de nós realizar em nós mesmos, ela se resume em expandir os nossos conhecimentos e aprender a amar. Amar exercitando esse sentimento. Amar que se desdobra em múltiplas formas nesse relacionamento com Deus, com os semelhantes e com a natureza. Então, todo o esforço, todo o trabalho do Espírito que está ligado à matéria ou que está em estado livre é caminho da evolução. E nesse caminho, o ser desenvolve a sabedoria e o senso do amor, da justiça, que, aliás, resumem toda a lei. E a fraternidade é uma decorrência natural da prática dessa lei universal. Dentre nós, seres humanos, aqueles que somos impelidos por ideias, por religiões e por filosofias que reconhecem o Ser Supremo e as suas leis, nós construímos uma consciência que é esclarecida pelo sentimento de amor e de justiça. E aí nossas vidas se tornam exemplos de fraternidade, de solidariedade, de serviço ao próximo. O Consolador, a doutrina dos Espíritos, é um manancial permanente, onde
aqueles que estão aprendendo as verdades eternas podem aperfeiçoar os seus conhecimentos, a sua consciência, podem se reeducar, podem se renovar intimamente, podem compreender o porquê da vida, das desigualdades, do sofrimento, da morte e das transformações. Na medida em que o adepto espírita usa a sua vontade, a sua determinação para viver os princípios morais e espirituais que ele abraçou, ele se eleva, ele domina as paixões, as vicissitudes, tudo aquilo que identifica na sua personalidade se renova, evolui, porque passa a se identificar com a sua verdadeira natureza, que mesmo estando ainda em conjunção com a matéria, ela é essencialmente espiritual. E na trilha de Jesus, dos seus ensinamentos, os trabalhadores da nova revelação, especialmente aqueles que constituíram a falange do Espírito da Verdade, como também aqueles que atualmente apoiam, incentivam a propagação do Espiritismo no mundo, enfatizam especialmente a necessidade da fraternidade no relacionamento entre seus seguidores. Todos aqueles que chegam às fileiras do Consolador meio que despertam de um estado de consciência anterior, que era influenciado por religiões dogmáticas ou até por filosofias limitativas, ou pelo materialismo, que é tão incongruente, ou até por uma indiferença comprometedora quanto ao próprio destino. Na realidade, são influências de um determinado estado de ignorância em que às vezes se encontra o espírito. Isso faz com que seu desenvolvimento seja cerceado e ele encontra dificuldade em compreender melhor a sua própria natureza, o seu destino. Mas esse estágio de ignorância não é um mal em si mesmo. É uma condição transitória que é superável pelo advento de novos conhecimentos, como também pela aceitação das realidades que se tornam patentes. A evolução, ela é feita através da substituição contínua dos conhecimentos, dos sentimentos, por outros que sejam superiores, que concordem com a lei divina. E uma doutrina superior, como a dos Espíritos, estando em consonância com as verdades, com as realidades, estando isenta dos prejuízos provocados pelas paixões, pelos interesses humanos, exatamente isenta porque tem origem divina, ela auxilia de uma maneira decisiva o progresso daqueles que passam a aceitá-la e passam a praticá-la com sinceridade. Porque ela vem socorrer todos nós que estamos procurando um novo estágio evolutivo, todos nós que já estamos saturados, inconformados com tantos dogmas impróprios, que acabam sendo superados pelas luzes dos novos conhecimentos. É o Consolador prometido de Jesus, que vem repor as coisas nos seus devidos lugares, que vem retificar entendimentos, interpretações, vem trazer novas ideias, novas informações e também experiências para todos nós. A criatura que aceita a nova revelação, ela se sente como que liberta daqueles liames de um passado longo, vivido em ignorância, cheio de insatisfação. E ela reconhece que chegou a um estágio evolutivo novo, porque ela está num terreno que é favorável para desenvolver ideais que vão realmente encaminhá-la para o alto, e com a segurança de que as leis divinas podem proporcionar àqueles que praticam essas leis. E nesse despertar para a luz, as reações de cada ser variam de conformidade com os próprios valores individuais. Há aqueles que se sentem felizes, libertos, que transformam suas vidas e acabam dominando as adversidades com força de vontade e com determinação. E aí se tornam servidores conscientes, espíritas sinceros, trabalhadores dedicados da grande causa. E isso das mais variadas atividades que passam a se dedicar. Podem ser oradores, escritores, dirigentes, médiuns, evangelizadores, obreiros da assistência espiritual e material. Já outros se esforçam por se modificarem, porque estão conscientes de que precisam dominar o egoísmo, a vaidade, o personalismo, que eles conseguem identificar nas suas individualidades. Então, travam uma luta interior consigo mesmos, mas nem sempre saem vencedores dessa luta imediatamente. Mas, em todo caso, a lei natural, a doutrina consoladora, oferecem um tempo que é indeterminado para essa reforma interior. E ela aguarda que os esforços de cada um possa produzir os efeitos. Pode ser nesta ou noutra vida. Mas há também aqueles que se entusiasmam com os princípios edificantes, porque esses princípios descortinam uma nova realidade, nesta e na vida futura. Mas aí temem romper com as suas antigas concepções religiosas, filosóficas, porque acabam dominados por preconceitos que já estão arraigados. E aí perdem a oportunidade preciosa que oferece o conhecimento espírita para uma renovação consciente e proveitosa. E acabam, então, preferindo o comodismo. Comodismo este que já vem se afeiçoando por séculos. Então compete a nós, espíritas, que nos sentimos beneficiados pelo conhecimento da nova luz, antes de tudo vivenciar os seus ensinamentos. Mas também cumpre a nós levar essa luz aos nossos semelhantes, aos companheiros de jornada, em diferentes condições individuais. Então, divulgar a doutrina espírita é nosso dever, e isso como forma de praticar a caridade moral do esclarecimento. Mas é preciso não confundir o dever moral do esclarecimento, da exemplificação, com as imposições, com o fanatismo, com o desrespeito à pessoa humana, porque são grandes erros que ainda incorrem hoje em dia os fanáticos, que pertencem a várias denominações religiosas. O Espiritismo é doutrina de amor, de compreensão. Então, nós não podemos forçar o entendimento de quem ainda não tem condições de aceitar os seus princípios, como, por exemplo, a lei das reencarnações, a lei de causa e efeito, a distinção entre Deus, o Criador de todas as coisas, e Jesus, o seu enviado. Questões que, se forem entendidas espontaneamente, vão conduzir aquela pessoa a um terreno sólido de todo o acervo doutrinário que o Espiritismo tem. E é a fraternidade que vai ligar entre si todos os seres, e que, nesse aspecto, ela se confunde com a solidariedade, já que todos os espíritos são criaturas do mesmo Criador, portanto, têm o mesmo destino e são regidos pelas mesmas leis. Então, não é por outro motivo que os espíritos superiores, que estão a serviço de Jesus, nos exortam continuamente ao movimento espírita. Porque vale muito dizer a todos nós que nos unimos sobre a égide do Consolador, que devemos cultivar a fraternidade, que precisamos nos entender como irmãos. Então vamos buscar sempre a fraternidade pura e simples, ajudando-nos mutuamente. Trabalhemos, ajudemos, compreendamos e perdoemos. Trabalhemos com humildade pela vitória do bem. E lembremos sempre das palavras de Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre.